Irmãos, nós vamos ter uma reunião diferente nesta manhã e nós queremos indagar de Deus sobre coisas práticas em relação à visão. Mas primeiro eu queria que nós só desse uma rápida recapitulada do que Deus nos falou aqui, porque as questões práticas que nós temos são sobre aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Vamos só orar e pedir a Deus para realmente nos vivificar nesta manhã e nos falar. Senhor Jesus, nós somos gratos, ó Deus, por essas apresentações que acabamos de ver, Senhor Deus. Ó Deus, nós temos desejo que não só nos jovens, mas em todos nós, Senhor, a Tua palavra possa produzir, ó Deus, um impacto e um efeito, ó Deus. Não passageiro, mas permanente, Senhor. Continue conosco nesta manhã, Senhor Deus. Ó Deus, com Teu Espírito, com a Tua presença, com a Tua iluminação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só vou ler só algumas frases aqui que resumem a palavra, né? E vamos permitir que Deus vivifique novamente, só para a gente ter um quadro geral. Justificação sem santificação não é salvação. Santificação não é uma doutrina, uma emoção ou experiência, mas um caminho, andar com Deus. Se cremos na segunda vinda de Cristo, vamos sentir urgência para buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e não há exceção. Nós não somos casos especiais. O homem sem contato com o Espírito Santo acha que a alma domina, mas, na verdade, está completamente indefeso diante da força muito maior de Satanás. Tranquilidade e paz não são sinais de que tudo está bem, mas pode ser um engano a falta da lei de revelar nossa terrível situação. Graça sem condenação não é graça verdadeira. Temos que enfrentar a condenação da lei para poder receber a salvação verdadeira. João Wesley veio 200 anos depois de Lutero e da justificação pela fé com a santificação pela fé. Foi uma poderosa influência no mundo, mas ele entendeu a santificação como doutrina e experiência. E no século XXI precisamos entender a santificação como um caminho, um relacionamento de ouvir e obedecer a Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Doutrina produz discussão, e discussão não é santificação. Experiência produz falsificação. É algo que pode ser simulado, algo subjetivo. E à noite, as palavras da noite, nós... Tem algumas frases, só poucas aqui. Quando Deus proibiu os sacerdotes no Velho Testamento de entrar no Santo dos Santos a toda hora, não era porque não queria que entrassem, mas porque infelizmente não podiam naquela situação. Deus é sistemático, há certas coisas que ele não engole. A ordem dos fatores na casa de Deus está invertida. O altar de holocausto, dedicação total a Deus, vem em último lugar. Por isso, por estarem os fios todos ligados errados, Deus desligou a chave geral. E ontem à noite, não anotei, mas nós ouvimos sobre o desejo de Deus na sua casa de entrarmos no átrio interior para ouvir dele, de lá que vem o rio da água da vida, mas o problema é que o homem se exalta e se coloca o limiar perto do limiar de Deus e contamina a presença de Deus, e Deus é sistemático, e ele não aceita isso. E nos últimos dias, nesse templo de Ezequiel, que é um templo profético, ele não vai ter só um santo lugar, só lá no interior, mas ele vai ter ministério puro, separado da imundícia, e que isso vai tornar toda aquela redondeza do templo santíssimo. Então, existe uma outra coisa para os últimos dias. Né? Deus está chamando pessoas para se separarem, é pela graça, mas sendo pela graça, não quer dizer que é graça barata, existe essa graça operando em nós, é um preço que ele vai pagar, mas é em nós que esse preço é pago, né? Intercessão e oração e separação para que Deus possa convidar para a sua presença. Né? Nós, em vários momentos durante a palavra, nós podemos ver versículos que expressam o coração de Deus. Né? Deus está chamando, né? O chamado de Deus ecoa por toda a história, querendo que o seu povo atenda o seu clamor, mas ele não... Deus deseja muito ter comunhão conosco, mas mesmo desejando ter essa comunhão, ele não abaixa o padrão. Amém, irmãos? Ele tem paciência, ele espera. Entendeu? Ele quer demais, ele quer muito mais do que nós. Ele quer encontrar conosco muito mais do que nós com ele. Mas mesmo querendo tanto assim, ele não abaixa o padrão. Ele espera para que haja um povo que vai chegar nas suas condições e não nas nossas condições. Então, Deus está formando na terra um povo que vai entrar na presença de Deus dessa forma. Então eu queria, antes de falar sobre coisas práticas, eu queria comentar que a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra quando ela vem de Deus, é uma palavra viva. Todos conhecem, né, aquela cena em Apocalipse quando João... O anjo deu o livro para João, né, o livro para ele, e ele comeu o livro, e era doce na sua boca, mas depois se tornou amargo, e Deus falou, importa que profetiza muitas nações e povos e línguas. E era a mesma coisa que tinha acontecido com Ezequiel também. Então, a palavra não pode ser uma coisa teórica. Nós falamos na primeira noite que nós não estamos interessados em teoria. Né? Aqui está, né? Pega o conjunto de fitas do seminário, aqui está exposta, né? Nosso interesse nos seminários não é apresentar teoria, porque teoria não vai resolver. Né? Então não é uma coisa mental, que você aprende aqui, ouve e decora e depois repete para os outros. Né? É algo que tem que ser comido. Né? E na hora de comer é doce, nós estamos sentindo bem aqui, gostoso ouvir a palavra, gostoso sentir a presença de Deus, mas ela tem um preço, porque ela tem que ser absorvida por nós. Então é muito importante entender isso, que a palavra ela é doce, mas depois ela tem um preço a pagar. Não por nós, ela que produz isso, mas a gente faz parte desse processo. É como a mulher que recebe a semente, mas depois ela não pode nutrir a criança, não pode controlar o processo da criança, não pode fazer nada, mas ela tem que ter essa gestação dentro dela. Então é um processo que ela não controla, mas ela sofre as consequências. Então a igreja precisa receber a palavra, mas ela vai crescer em nós. Você não pode decidir agora, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou jejuar tantos dias, vou fazer... Não, assim, não tem uma condição de nós suarmos e produzirmos alguma coisa. Mas a palavra, se você comer ela, tem muitos aqui que talvez não comeram, mas se você comer ela mesmo, se ela não é só teoria... Se ela é uma coisa que arde em seu coração, se ela mexe com fatos da sua vida, se você realmente vai adotá-la, ela vai cobrar um preço. Entendeu? Ela vai cobrar um preço. Se não, marca um próximo seminário, todo mundo volta e aí volta e ouve de novo, e alegra de novo, vai para casa, vai e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas se você come a palavra, ela começa a cobrar um preço de você, e você vai começar a ficar grávido espiritualmente, falando, você vai começar a ter que mudar seus hábitos e vai cobrar um preço de você. Sua vida não vai ser mais a mesma, porque você está identificada com a palavra. Muitos anos atrás, nós publicamos um livro chamado O Ministério do Profeta, né? Os irmãos ingleses da Inglaterra, e eles mostraram que o serviço do mestre de delinear, ele chega na rocha bruta e desenha a forma de Cristo, e fala como vai ser a igreja gloriosa, e fala como o sistema do mundo vai cair, e fala como é a santidade, e fala como é a graça, e fala todas essas coisas. E todo mundo aplaude, e alegra, e canta, e fica alegre, porque está vendo, eu vou ser assim, eu vou ser igual a Jesus e tal. Mas quando chega o profeta, ele já não é mais hora de ficar demarcando na pedra, já está demarcado, ele chega com aquela ferramenta, como é que chama aquela ferramenta de quebrar pedra? Os ponteiros e o... Marreta e cinzel. Ele chega com coisa que dá para quebrar pedra, né? E ele não chega com muita assim, muita beleza, muita assim, arrumadinho, não, porque o negócio exige quebrantamento, tem que quebrar. Ele tem que tirar tudo que não é de Deus, tem que sair dali, né? Então, nessa hora, o povo não aplaude. E você vai observar nessa hora que a plateia é bem menor. Onde está todo aquele pessoal aplaudindo a palavra profética, gostando? Some, muitos some, porque não querem pagar o preço. Eles acham bonita a ideia, mas quando começa a vir a talhadeira, não querem mais, não querem. E na história da igreja, na história da Bíblia, na história da igreja, aconteceu vez após vez após vez. Quando Jesus falava para as multidões, multidões ouviam. Nunca homem falou igual esse homem. Ele fala diferente. Como é boa essa palavra, como é tremendo. Mas na hora do aperto, do vamos ver, até os 12 abandonaram ele, ficou sozinho. Entendeu? Então na hora do aperto, na hora de pagar o preço, a tendência é tirar o time, cair fora. Paulo tinha revelações tremendas. Hoje o mundo todo elogia Paulo, mas Paulo diz que todos abandonaram ele. Só fulano que estava com ele. Você já pensou? Sozinho. Então, o caminho para chegar nessa posição é um caminho que não é produzido por nossos esforços, mas tem um preço a pagar. E a questão é quantos realmente de nós queremos tanto isso que nós vamos nos sujeitar ao custo que isso vai exigir de nossas vidas. Né? Quantos de nós estamos só alegrando com a som e quantos de nós realmente queremos mesmo que Deus realmente faça isso em nós? Eu tive num encontro de pastores um tempo atrás e pregando sobre essas coisas, aí alguém que nos conhecia 20 anos atrás falou assim: qual a diferença agora que você está vendo no Brasil de 20 anos atrás, quando vocês pregavam essas coisas, e agora que eu estou ouvindo vocês pregar as mesmas coisas? Eu falei: eu espero que a diferença é a palavra é a mesma, mas eu espero que tenha homens e mulheres hoje mais quebrantados, prontos para não confiar em si mesmos e que já passaram por bastante derrota, bastante fracasso, que estejam mais dispostos a pagar o preço e entrar mesmo para valer. Para que Deus seja glorificado e não colocar seu limiar perto do limiar de Deus e assim por diante. Uma outra coisa que, dentro desse mesmo contexto, é sobre a diferença da saída de Israel do Egito e a volta do povo de Israel da Babilônia. Nós cantamos hoje sobre a queda da Babilônia. Babilônia vai cair. E, de fato, essa música sobre Babilônia é baseada naqueles capítulos, quase os últimos capítulos de Apocalipse. Né? Apocalipse é uma finalização de todas as coisas. Fala sobre a antiga serpente. Fala sobre todas as coisas que começaram durante a história. E fala que essa cidade do homem, né, o sistema do homem, construído desde o início, e ela teve vários nomes, e ele até diz que Jerusalém de baixo, Jerusalém carnal, não é a Jerusalém celestial, né? Existem vários nomes, Egito e a cidade onde Jesus morreu, ele identifica tudo como a mesma cidade humana, é o sistema do mundo que vai cair. Mas quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou muita gente do Egito, veio até gente que não tinha nada a ver, veio uma mistura de gente que não tinha nada a ver. E a maioria morreu no deserto, depois entrou a outra geração e teve problemas lá. Mas quando Deus foi chamar o povo da Babilônia, não saíram muitas pessoas. Então, isso é muito importante nós entendermos que quando saiu da Babilônia, não saiu a multidão, saiu aqueles cujo espírito Deus despertou. Amém, irmãos? Então tem uma grande colheita, mas na grande colheita uma grande separação. Né? Hoje nós vemos no Brasil uma grande colheita, mas vai haver uma grande separação. E Deus vai chamar para fora aqueles cujo espírito ele desperta. Não vem no entusiasmo, não vem no embalo. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Não, não vem. Vem colhido a dedo por Deus pela pela convocação de Deus, aqueles cujo espírito Deus despertar. E sabe por que a maioria não saiu de lá? A maioria não saiu da Babilônia, porque apesar de estar no cativeiro, gostaram de Babilônia. Sentiram, construíram sua vida lá. Construíram sua vida lá. Tinha muitos judeus que podiam ter saído da Alemanha antes do Holocausto. Não saíram porque não acreditaram que ia cair. Ficaram lá, teve indícios, mas eles não enxergaram que a coisa ia chegar a tal ponto. Eles ficaram lá, eram médicos, dentistas, professores, tudo, e falaram, eu vou largar tudo isso sem nada, mendigar em outro país, não vai ser tão ruim assim. Morreram milhões de judeus por causa disso, porque não ouviram, não entenderam os sinais, né? E nós hoje estamos no meio de um sistema tanto religioso como secular, né? Nós estamos vivendo num sistema que está ativamente sendo preparado para o governo de Satanás sobre o mundo, né? Toda a tecnologia, todas as coisas que estão acontecendo estão rapidamente conduzindo ao fim que a Bíblia fala. E nós estamos no mundo, então a gente usa computadores, usa celular, usa todos os equipamentos e tal, e tal, e tal. Mas existe um problema, que o mundo está entusiasmado, achando que vai trazer a coisa vai ficar bom por causa disso. A tecnologia vai trazer um mundo novo. Cuidado com a sua atitude em relação a isso. Porque se você apegar essas coisas e entrar no entusiasmo do mundo, achar que isso é bom, quando Babilônia cair, você vai chorar com o mundo, né? Mas será que quando o sistema começa a cair, nós vamos alegrar ou nós vamos entristecer, né? Então é isso que eu quero dizer. Tanto o sistema religioso como o sistema secular está, segundo a Bíblia, está destinado à destruição. Vai cair, né? Vai cair. E nós estamos no meio dela, mas nós precisamos ter o coração despertado por Deus para não nos alegrarmos com o futuro dela, sabendo que ela está condenada. Meus irmãos, o sistema está condenado. O sistema não tem futuro. Nem o sistema religioso e nem o sistema secular. Não tem futuro. E nós precisamos estar preparados até viver sem essas coisas. Amém, irmãos? Amém. É uma coisa séria que Deus precisa criar em nossos corações. Então nós estamos preocupados com a seguinte pergunta que acho que muitos fizeram nos grupos e é uma pergunta muito importante. E daqui, né? E agora? Como prosseguir? Que fazer? Para onde iremos? Para onde a igreja vai? Nós ouvimos aqui que Deus, que vai, nós sabemos que vai haver uma grande, assim, a igreja falsa institucional, ela vai se tornar cada vez mais a meretriz, ela vai se misturar com as coisas do mundo, ela vai aparentemente ser bem sucedida e tal. E sabemos que, pela palavra que nós ouvimos, que Deus está nos chamando de volta à doutrina apostólica, que é uma destruição da nossa falsa paz, da nossa falsa comodidade, né? Ouvir de novo a lei de Deus, né? A lei precisa voltar. A santidade, a lei de Deus, é uma coisa que nós não conhecemos muito, não temos ouvido muito, a igreja não tem ouvido muito, nós precisamos entrar nisso, nós precisamos entrar nessa, né, sentir a exigência de Deus, né? Nós publicamos no Impacto, antes desse último, 100% Jesus, o evangelho de 100%, que Deus não aceita menos que 100%, nós ouvimos nesse seminário que Deus é sistemático, que Ele não abre mão, que Ele não diminui as suas exigências, que Ele, então, que é uma coisa total, né? Uma coisa absoluta. Então a exigência muito alta do evangelho apostólico é uma coisa que é tudo, custa tudo. E se nós não voltarmos a isso, se nós falarmos, não, mas nós somos um caso especial, existe alguma exceção, nós minimizamos a exigência do evangelho e entramos num evangelho falso, entendeu? Não funciona. Mas aí a tendência, quando você ouve essa palavra de tudo, tem que ter dedicação total, está disposto a abandonar tudo. Jesus diz que quem não renuncia a sua esposa, mãe, filhos, e a tudo quanto tem a si mesmo não é digno de mim. Então, renúncia total. Quando você ouve essa palavra, você fala, é verdade, mas é muito difícil, impossível, e tem aquela tendência de querer começar a fazer alguma coisa na sua própria força. E então, o alvo, vamos dizer, o alvo da doutrina apostólica é dedicação total a Deus, ser 100% a Ele. Né? Nós ouvimos, acho que nem pus naquelas frases, mas que a santificação é amar. Né? A santificação é amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então isso a gente sabe, a gente vê, percebe, né? É isso mesmo. Mas como chegar lá? Não pelas nossas forças, pela graça de Deus. Agora, essa graça não é uma doutrina. Não é crer, não é falar, é pela graça. A graça é uma pessoa. Se não entrar em contato com essa pessoa, se for uma doutrina, se for uma experiência emocional, é, eu creio, entendi, tal. Se não entrar em contato com a pessoa, nós não vamos ver de novo a doutrina apostólica. Porque eles falavam sempre em Jesus. A doutrina apostólica falava em Jesus. Jesus, é, encontrar com Jesus, estamos em Cristo. Eles tinham uma... Eles falaram assim, esta graça. E quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus. Então a graça era uma coisa palpável, uma coisa forte, que é o meio para atingir o alvo de ser 100% para Deus. Então, a gente percebe essas coisas, né? Está desenhado na pedra, está desenhado ali. Mas como o Eliasaf disse, né, não é, tem a realidade e o quê? Tem o real e o ideal. Né? Tem a palavra e tem a cada um de nós a nossa estrutura normal onde nós vivemos. Né? Não só nossa localidade física e geográfica, mas a nossa localidade mental. Aqui hoje à tarde, amanhã de manhã, o que, que você vai estar pensando? Você volta para sua casa, você vai entrar direitinho dentro daquele... Né, dentro daquele... molde que você tem lá, e aí você vai começar a enfrentar os mesmos inimigos e resolver as coisas do mesmo jeito, e aí volta tudo para o normal. Aqui foi só um descanso, um alívio mental temporário, e você vai voltar de novo para aquela mesma estrutura mental, aquela mesma coisa. E nós não temos a resposta, mas nós queríamos... que Deus, junto com os irmãos, pudesse dar dicas sobre maneiras práticas de cultivar esta visão, esta palavra, para que ela pudesse continuar o processo de revelação em nossas vidas, não arrefecer, não perder o embalo. Né? Não perder o embalo. É como se você estivesse num lugar muito frio e com... muita lenha molhada, e de vez em quando você acende uma coisa, acende outra, e parece que vai dar uma chama, mas a lenha está muito separada um do outro, os gravetos estão longe um do outro, então eles apagam. De vez em quando faz um seminário, junta, ficam uns dois, três dias, dá umas... aí começa a acender um foguinho, mas logo, logo chuta e tal, aí apaga de novo. Aí o próximo seminário começa do zero de novo, ajunta e começa de novo, entendeu? Então não há progresso só em seminários, só em períodos assim, dessa forma, não vai haver progresso, vai haver sempre aqueles relances, mas não vai prosseguir, não vai haver um andamento. Eu anotei aqui cinco coisas, cinco fatores, pode até ter mais, mas acho que cinco fatores importantíssimos são princípios para nutrir essa fogueira, para que ela continue. O Espírito de revelação, Paulo orou em Efésios, para que haja o Espírito de revelação, que os olhos sejam abertos. Agora, infelizmente, a igreja, as reuniões da igreja onde a gente vai, não estão cumprindo esse papel de manter o fogo aceso. Pelo contrário, a gente vai lá e abafa mais ainda. Então, tem gente que aguenta e tem gente que não aguenta. Tem gente que vai para as igrejas normais, fica ali, ama os irmãos, procura dar uma palavra de incentivo para um ou outro, fica lá e vai levando, mas ele vai aguentando. Mas esse fogo que nós estamos falando não é alimentado. Tem outros que vão na igreja porque não recebem essa ajuda e fica mais confuso ainda, nem vai em igreja. E nossa pergunta é como que nós podemos manter aceso esse fogo? Como que podemos manter, por exemplo, Alguém fala para você, tem ouro aqui nesse lugar. Tem certeza que tem ouro. O que, que você vai fazer? Você vai cavar. Se você tem fé que tem ouro, você vai cavando. Você não fica falando assim, ah, aqui tem ouro. Tira umas pasadas de terra, depois vai, daí uns 3 meses volta, tira mais uns. Né? Não, você crê que tem ouro, você continua cavando, porque você tem convicção que vai chegar lá, que vai achar. Então, só anota, só 5 coisas rapidinhos. Eu vejo, primeiro, o estudo intensivo da palavra. Não precisa entrar em todos os detalhes, mas eu digo o estudo intensivo da palavra, procurando entrar no espírito da palavra, na revelação que o autor tinha quando escreveu. Então, existe um jeito de estudar a Bíblia, usando estudos bíblicos, usando ideias e temas. Mas existe uma maneira de ler a Bíblia sozinho, não é exatamente fazer um estudo. É ler a palavra com sede e com fome para Deus revelar o que o autor estava vendo quando ele escreveu. Ele estava, papai disse que pela primeira vez, né, o ano passado, quando ele começou a ler muitas vezes aqueles capítulos de Romanos, mas Deus começou a falar com ele como ele sentisse por que, que Paulo escreveu aquele próximo versículo. Né? Então, assim, que muitas vezes a gente lê e fala assim, eu não sei. Por que muda de assunto assim? Vai para cá, vai. Mas quando você começa a entrar na palavra, você começa. Porque a pessoa que está escrevendo, ela está vendo, ela está escrevendo a partir de uma visão, de uma revelação, e tem motivo para a palavra sair daquela forma, daquela ordem, daqueles fatores. Então, quando nós permitimos que a palavra penetre em nós, em vez de nós controlarmos a palavra ou falarmos, procurarmos interpretar a palavra como alguém explicou para nós. Quando nós realmente nos colocamos diante de Deus para Deus nos falar novamente através de passagens antigas, nós já conhecemos, mas no nosso conhecimento não está resolvendo, não está trazendo vida, então começa a dar chance para Deus começar a falar conosco. A segunda coisa é comunhão e interação com outros que estão na mesma procura. Então, se você está sério em buscar de Deus a revelação, você vai estar estudando a palavra dessa forma, você vai estar em comunhão com outros, interação com outros que estão na mesma procura. Isso significa pessoalmente, em conversas, e através de literatura, através porque tem pessoas no outro lado do mundo que estão pensando a mesma coisa, preocupando com a mesma coisa, você está procurando comunhão com outros em toda parte do mundo que estão procurando a mesma coisa. Então, é a busca na palavra individualmente, é a busca através de outros irmãos que estão ouvindo de Deus também. Terceiro, oração e meditação a sós e coletivamente em cima da palavra. É oração individual e coletivo em cima da palavra. Né? Você está não só lendo, estudando a palavra, conferindo o que Deus está falando com outros, mas você está orando, porque a palavra não é teoria para você, ela é fato e ela tem a ver com mudanças práticas em sua vida. O quarto seria música profética que proclama ou clama a Deus em cima da palavra. E Deus pode dar muitas músicas novas, né? Porque a música é um instrumento de guerra espiritual muito mais forte do que outras armas no arsenal de Deus, né? Oração intensiva é bom, exortação é bom, pregação da palavra é bom, mas a música profética, quando ela realmente vem, nós temos várias músicas falando, eu quero ouvir um novo som, eu quero entrar. Então tem níveis, tanto na palavra, na letra da música, como no próprio, numa própria melodia da música, que vão trazer, eles servem para captar algum momento de revelação e levar a gente rapidamente para aquele mesmo nível, novamente, para a partir dali prosseguir. Então a música profética é um campo, é uma arma poderosa. E finalmente, não é exaustivo, só anotei 5 pontos, mas é só para ter uma ideia do que seria necessário para manter esse fogo aceso. Tem que ter estruturas que vão permitir que isso continue. Seria obediência aos passos práticos que o Espírito determina de acordo com a sua estratégia em nossa geração. Toda geração não teve só uma palavra, mas teve uma prática, toda geração. Por exemplo, na época de 1200, mais ou menos, época de Francisco de Assis, ele era filho de um comerciante rico lá na Itália. E Deus falou com ele, Deus se revelou a ele e vivificou um versículo em Mateus que fala quando Jesus mandou os discípulos sair sem nada, de dois a dois, pregando as boas novas. E ele abandonou tudo e levantou o movimento dos franciscanos, né? Uma coisa radical naquela época, porque Deus vivificou aquele versículo para ele, aquela mensagem, ele viu a pompa da igreja, ele viu todo aquele negócio da igreja e ele rejeitou tudo porque ele viu aquele versículo. Essa é a ordem de Jesus, sair de dois a dois, pregando a palavra sem nada. Se tinha alguma coisa sobrando no fim do dia, ele dava para os outros para começar o outro dia, precisando só de Deus, dependendo de Deus, para não ter nada para o próximo dia. E lá na França, que é menos conhecido por muitas pessoas, mas na mesma época na França, sem conhecer Francisco de Assis, sem saber de nada, o Pedro Lombardo era um comerciante de meia idade, ele não era jovem igual Francisco de Assis, ele tinha 40 e tantos anos, tinha esposa e filhos. Ele ouviu a mesma palavra, é uma coisa que a gente até arrepia pensando, como Deus controla a história. E ele começou o movimento, largou tudo também, e saiu de dois em dois com o mesmo versículo, com a mesma prática, sem saber nada do outro lá na Itália. E ele foi mais fora da igreja e perseguido. Francisco de Assis conseguiu ficar dentro da igreja institucional. Mas quando, o que eu quero dizer, cada época, o Christopher mencionou na última, deu a palavra na última seminário sobre o Kairos de Deus, o momento de Deus. Existe um momento de Deus para cada palavra. Quando tem uma palavra, é igual, e nós temos visto que a eternidade é uma perpendicular do tempo. Jesus diz, a hora vem, agora é. Quando você entra no nível profético em sua geração, você não pode pegar uma palavra do passado. E você não pode pegar uma palavra do futuro. Nós não podemos determinar as coisas. Está escrito aqui, vai acontecer assim. Não, não vai acontecer. Você vai fazer e não vai acontecer. Vamos copiar, vamos ler o livro de Hudson Taylor agora e vamos ler e agora vamos praticar igualzinho. Não vai, não vai. Mas se você entrar no Espírito da Revelação da sua geração, a hora de Deus agora, para que é? Em qualquer país e qualquer continente, você vai ouvir a mesma palavra, porque Deus é um só. Amém, irmãos? Então, por exemplo, uma outra época que começou a acontecer coisas assim, foi na época dos moravianos, né? Tinha uma palavra naquela época, né, de dedicação a Deus, de amor pelo Cordeiro, 100% para Jesus, uma coisa tremenda. Eles tinham a palavra, mas tinha uma forma, né? Tinha grupos se reunindo nas faculdades, né? Chamava aqueles movimentos pietistas, né? E tinha o Zinzendorf, ele tinha uma mensagem, mas não tinha só uma mensagem, ele tinha um local, ele tinha uma fazenda onde as pessoas estavam fugindo da perseguição, então era uma coisa inserida dentro do seu contexto histórico. Não, ele não inventou, ele não bolou, ele não falou agora eu vou fazer isso, não. Ele tinha fazenda, ele tinha uma palavra, ele tinha influência e as pessoas estavam fugindo da perseguição, pessoas de várias convicções religiosas, diferentes uns dos outros, e ele acolheu eles porque ele tinha esse espírito de acolher as pessoas perseguidas. E aí quando eles estavam lá, fugindo da perseguição, morando nessa fazenda, começou a surgir tanta briga, tanta contenda, tanto problema, que tiveram que encarar a sua carnalidade e ver o tanto que eram ruins. E aí foi o momento onde Deus pôde revelar para eles o Cordeiro e eles puderam entender, assinar uma aliança uns com os outros e Deus fez uma obra que abalou o mundo até hoje. Coisa tremenda, né, o que Deus fez lá. Então o que eu quero dizer com os irmãos é que não tem só uma mensagem para os nossos dias. Tem uma prática que acompanha essa mensagem. Qual é essa prática? Essa é a pergunta. Qual é essa prática para nossos dias? Né, nós vemos vários anos agora procurando essa prática, experimentando várias coisas. É dentro da denominação, é fora da denominação. Como é que é? É levantar uma igreja modelo. E essa igreja modelo, essa igreja certa, essa igreja dentro dos padrões certos, vai começar a cobrir outras igrejas, vai levantar outras igrejas, vai levantar todo um movimento assim. Não é por aí. Mas dentro das denominações, todo mundo espalhado, todo mundo assim, também não é por aí. Qual é o caminho? Qual é a forma que Deus vai usar agora para que a palavra possa crescer. E só antes de entrar mais na parte prática, é um detalhe muito importante, que em todo mover de Deus, começando com Jesus, nunca foi a ênfase de destruir o sistema existente. É, começando com Davi. Nunca a ênfase de destruir o sistema atual é uma ênfase destrutiva e não é de Deus. Porque Jesus não... Davi, por exemplo, ungido rei por Deus. E Deus falou, rejeitei o Saul, você que é o escolhido. Essa palavra, acho que muitas vezes Davi falou, Deus, para que você foi me dar essa palavra? Essa palavra perseguiu ele. A mesma coisa de José no Egito. Perseguiu ele. Para que eu fui receber essa palavra? Os judeus até hoje falam, por que eu nasci judeu? Os judeus, você lê livros sobre o povo judeu hoje, eles não sabem nada de nada. Por que eu nasci judeu? Que praga! Quero ser igual a outro povo. Não pode, porque os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não deixa. Se ele marcou você nasceu judeu, você é judeu. Você pode ser um judeu ateu, um judeu humanista, um judeu brasileiro, mas você é judeu. Não tem jeito, não pode escapar. Tanto é que a nação de Israel teve que voltar a existir, porque o judeu não pode desaparecer da terra. Não tem jeito. Né? Então, Davi recebeu essa unção, ele só fazia as coisas certas, era fiel a Saul, não quis nem casar com a filha dele. Quem sou eu? Humilde. Matou Golias, fez tudo certinho e perseguido. Mesmo fazendo tudo certo, perseguido. Por quê? Porque tinha uma palavra. Estava na cara que ele era rei. Estava na cara que tinha unção. Mas ele passou anos. E sabe o que está acontecendo nesses anos? Deus provando Davi para ver se ele ia levantar um dedo para tomar o reino por ele mesmo. Ah, quando ele queria matar Nabal, né, a esposa de Nabal foi lá, cuidado, não faça isso. Ele agradeceu ela, falou assim, ai, meu Deus, né, me protegeu de fazer justiça com minhas próprias mãos. Depois, quando ele foi cortar a veste de Saul, o coração dele doeu. Deus ficou tratando com ele. Você é rei, mas na hora que eu quiser, você é homem segundo o meu coração. E para ser homem segundo o meu coração, você não pode fazer as coisas na sua força. Então, Jesus, quando ele veio, você acha que Jesus ficou falando, a sinagoga está errada, o judaísmo está errado, eu vim começar uma nova religião, como eu vim começar o cristianismo, isso é tudo é bobagem. Acabei com o sacrifício, não tem mais nada. Não, Jesus não fazia isso. Jesus não fez isso. Quando curou os leprosos, ele falou, vai lá, mostra o sacerdote. Vai lá. Não fala para ninguém, não fala para nada. Foi na sinagoga, ele mesmo pregou. Está cumprindo essa escritura. Quem perseguia ele as sinagogas? Porque eles morriam de raiva de que ele tinha uma autoridade, um poder, coisa que eles não tinham. Mas ele não falou uma palavra contra, ele falou, eu vim cumprir a lei, não vim tirar a lei. E tanto que ele deixou a coisa meio confusa, que os discípulos depois dele acharam que a igreja ia continuar dentro do judaísmo. Acharam que ele não falou com eles, prepara, porque o negócio vai ficar diferente, vai ter local diferente de reunião, vai entrar gentios, tem que ser assim. Ele não falou nada. Jesus, como fundador de uma religião, foi um fracasso. Deixou a coisa tudo confusa. Mas ele não veio para fundar uma religião. Ele não veio para... O que ele pregou? Ele não pregou a igreja. Ele pregou o reino de Deus. Sabe, ele não estava interessado na estrutura que ia levantar depois. Ele estava interessado na vida mudada dentro de cada pessoa, entrando em comunhão com Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Que a gente tem pregado e tem vivido, nós mesmos temos feito muita coisa errada nesse sentido. Nós já fizemos muita coisa errada, achando que a coisa começa com a estrutura. Não começa com a estrutura. Você bota todo mundo fora do sistema, reúne nas casas, tira o dízimo, tira pastor, tira todas essas coisas. Nós já fizemos isso. Nós fizemos isso em Ubiatava. Nós fizemos em Vale, nós já conhecemos exatamente como é que isso funciona. Anos e anos, nós já fizemos muita coisa. Uma hora, se quiser perguntar, pode perguntar. A gente tem, né, o roteiro dos desastres, a gente conta direitinho. A gente sabe exatamente onde tem bomba por tudo quanto é lado. Mas sabe qual é o problema que a irmã mencionou ontem, né? Homens, para a igreja do Novo Testamento, você precisa de homens do Novo Testamento. Sabe, não começa com a estrutura, começa com uma vida mudada, quebrantada. Sabe? E Jesus não falou para sair da sinagoga, mas a sinagoga botou o pessoal fora mesmo. por causa da vida. Amém, irmãos? Saul perseguiu Davi mesmo por causa da vida, por causa da unção. Entendeu? E nossa, então nossa função hoje não é atacar o sistema, é buscar a Deus para que haja uma vida autêntica levantando dentro de nós. E olha, agora vindo para o outro lado, tem pessoas que por causa de comodidade sacrificam sua visão para não criar problemas. Ficam dentro do sistema, abafam a visão profética, ficam dentro da igreja só para poder manter a paz. É o outro extremo. Não podemos fazer nenhuma nem a outra coisa. Nós precisamos ser fiéis à visão celestial. Amém, irmãos? Amém. Tem que ser fiel à visão celestial. E tem hora que a visão celestial exige que você quebra rotina, quebra barreiras, que você não permaneça dentro do sistema para poder crescer. Senão essa visão vai abafar. O que Jesus disse, que a visão do reino, a palavra do reino tem que crescer a tal ponto e nós temos que dar toda a prioridade para ela. Custe o que custar. Amém, irmãos? É isso que a gente precisa entender. Agora, o sistema, ele vai ser contra, ele vai botar fora, ele vai criar problemas, mas isso ele vai criar por causa da palavra e não por causa da nossa carnalidade. Amém, irmãos? É isso que precisa acontecer. Ele vai criar problema mesmo, mas não vai ser nós que vamos criar esse problema, vai ser criado por causa da visão em nós que vai criar esse tipo de problema. Então, a pergunta é realmente essa, né? Deus, como andar? Como prosseguir? Como manter acesa esse fogo? Como não deixar ela apagar? Como funcionar nesse sentido? E nós falamos aqui sobre essas cinco coisas, né? São necessárias, né? Você tem que ter um ambiente onde estuda a palavra, onde tem comunhão, onde ora em cima da palavra, onde há música profética, adoração, ministério ao Senhor mesmo, né? Ministrando a Deus, liberando o seu espírito. E você precisa ter obediência prática às coisas. Não adianta, você pode ter um grupinho de oração que fica orando, estudando a palavra e tal, mas nunca faz nada. Quer dizer, o que está acontecendo? Vai acabando. Né? Porque não tem pé no chão, não tem nada acontecendo. Deus é um Deus prático, Ele fala. Se Ele não fala conosco, se nós ficamos ministrando a Ele, não fala nada, a gente não ouve nada, vai parar. Daniel orava 3 vezes por dia, abria a janela em direção a Jerusalém, mas Deus, e ele pegou a palavra, e falou, 70 anos, ó Deus, Deus trabalha no tempo e no espaço, 70 anos, ó Deus, já chegou a hora, cadê o movimento? Não ficar só orando em direção a lá, tem que acontecer alguma coisa. E então, em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossas localidades, em nossos lugares, precisa acontecer coisas, nós precisamos ouvir de Deus e obedecer a voz de Deus. Amém. Sabe, porque cada um de nós aqui está cheio, com a cabeça cheia de um monte de atividades, um monte de coisas. E a palavra de Deus é um departamento, né? É um departamento entre muitos. E não quer dizer que todos nós vamos ser tempo integral no reino de Deus, mas o nosso coração tem que estar tempo integral no reino de Deus. E, irmãos, não vai sair do chão nada se não houver uma transferência de fundos. Você tem que tirar seus fundos desses bancos que vão cair e botar no reino de Deus mesmo. Ou não de qualquer jeito. Não fanaticamente, mas ouvindo a voz de Deus. À medida que Deus fala, olha, ali virei a ti, vai lá. Se Deus fala assim, ali, e você não vai, você não tem interesse, você não dá sério. Né? Ali, faça isso, larga isso, abandona isso, ali virei a ti. Ele não vai pedir uma coisa grande demais não, que você não aguenta não. Quando vem uma coisa grande demais, desconfia. Porque Deus fala com cada um de nós dentro da nossa medida de fé, dentro da nossa integridade, Ele não vai forçar a barra, Ele não vai pedir uma coisa que você não consegue fazer, Ele vai pedir coisas cada dia. O que nós ouvimos sobre santidade? O que é a santidade? É uma experiência de a gente chegar na frente, chorar e ficar aquela coisa tremenda e sair e lembrar sempre aquele dia daquela experiência? Pode acontecer muita coisa de experiência, mas só a experiência não vai resolver. Não é doutrina, o que é? É ouvir a voz de Deus e obedecer e dar valor a tanto que você abandonou outras coisas para ouvir mais. Porque Deus tem plano para nossas vidas e nossas vidas podem estar tomando rumos que Deus não quer porque a gente não dá tempo para ouvir dele e a gente não obedece quando ouve. Então, existe essa necessidade de ouvir de Deus mesmo e crer que Deus está falando e agir em cima. Né? Então, nós temos, assim, esse é o terceiro seminário que nós começamos em novembro do ano passado, e teve no carnaval, e agora teve o terceiro seminário. Cada seminário a gente ficou assim, será que Deus quer a próxima? Será que é isso? O que, que Deus quer? E no inteirinho, a gente sabendo que seminário é muito importante, porque muitas pessoas que nunca ouviram a palavra começam a ouvir, aqueles que estão muito acanhados, muito envergonhados, muito assim, achando que eles é que estão errados, começam a respirar mais fundo, falar, puxa, eu não sou ET, eu sou a pessoa normal, existe outros igual eu, né? Irmãos, aqui tem um grupo pequeno, mas tem muita gente lá fora que está achando que eles é que são errados. Então eu acho o seminário muito importante, mas não é suficiente, de jeito nenhum. Não é só seminário que vai resolver, de jeito nenhum. Precisa muito mais do que isso. E, irmãos, está difícil, porque cada pessoa que a gente sente que vai começar a dedicar a vida para a visão, tem mil outras coisas para fazer. Gosta, mas na hora do vamos ver, cai fora. É difícil, é um caminho difícil. Nós mesmos, nós precisamos da graça de Deus para perseverar em cima disso e não sair fora disso. Isso é uma coisa séria. E então, tem um grupo que tem se reunido lá em Jundiaí, de 15 em 15 dias, nos sábados, um grupo pequeno de irmãos. E nós sentimos, né, que, e isso que a gente queria apresentar aos irmãos e pedir oração e pedir também a confirmação do Espírito Santo, mas nós estamos pensando o seguinte, que nós precisamos ter um local, uma terra, um endereço que seja voltado a essa finalidade, que enquanto não for, nós vamos ser um povo sem terra. Plaquinha, né? Aqui um monte, aqui é um congresso do povo sem terra, né? Contra tudo, a favor de nada. E só quer fazer invasão. Mas Deus tem uma identidade para nós. Então o que, que nós pensamos? Deixa eu só expressar para os irmãos o que, que nós pensamos, que nós sentimos que tem muita dificuldade para atingir isso, mas que precisa ter. Isso precisa ser levantado. Nós estamos pensando que nós precisamos comprar uma chácara, um local, né, aqui nessa região, entre Jundiaí e Americana, assim, de fácil acesso a toda essa região, aqui que seja perto das rodovias, aqui, Bandeirantes, Anhanguera, assim, de fácil acesso para o pessoal de São Paulo, para todo o pessoal dessa região. Um local para quê? Para levantar um altar. Esse é o propósito. Levantar um altar. O que, que é um altar? Um local para... exclusivamente voltado a buscar esta revelação da palavra, esta graça, este propósito. Tem locais no Brasil que são voltados a missões, Deus está usando, né? A missão Antioquia é um local que Jonathan lutou com muita, muita dificuldade e levantou local para missões mundiais, enviar a palavra, levantar a oração, um lugar tremendo com essa finalidade. Mas nós queremos um local que vai ser levantado para este propósito, onde qualquer pessoa... em qualquer lugar, em qualquer época, pode chegar e falar, estão orando para esse propósito, estão ali com essa finalidade, eu posso encontrar alívio, eu posso encontrar refrigério, eu posso encontrar renovação da visão para andar e voltar para a minha localidade, voltar para a minha igreja, renovado, iluminado, com mais força para prosseguir. Então, em outras palavras, nós queremos levantar um quartel general para esse tipo de guerra, né, espiritual. E começaria todo fim de semana, no sábado, no domingo, de preferência no sábado, reuniões, né? Reuniões de ministério ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui no seminário, mas começaria todo sábado levantando esse altar. Mas a ideia seria começar assim e depois, à medida que Deus dirigisse, fazer seminários mais longos, como nós fazemos em Ubiataba, onde não precisa ficar tão intensivo todo dia, né, assim, depois correndo de volta, mas pessoas poderiam vir para passar 15 dias, ou passar um mês, ou passar um tempo de férias, e estudar na palavra cada dia, orando, buscando a Deus sozinho e em conjunto, e para que haja refrigério. E qual a vantagem disso aí? É que as pessoas que vêm não precisam largar suas igrejas, né? Não é uma outra igreja dentro da cidade que está fazendo concorrência com as outras igrejas. É um projeto para buscar a Deus, para que a sua vida entre em nós e comece a sair uma palavra para o Brasil que vai realmente alertar o povo de Deus. Né? Então esse seria o propósito desse local e claro que É claro que o desejo e intuito seria construir uma infraestrutura também que pudesse fazer os seminários lá, né, e pudesse também usar para essa finalidade também, né? Nós estamos num local alugado e, enfim, o que nós queríamos levantar é uma estrutura que facilitasse. Nós estamos muito preocupados com a situação, às vezes, econômica, né? Seminários aqui acaba ficando caro, tem pessoas que não vêm por causa de problemas financeiros. Que Deus pudesse levantar mais dedicação, mais recursos, meios para que pessoas que não têm condições financeiras também pudessem vir e participar e não houvesse essa discriminação por causa de fatores econômicos e tudo isso, né? Então, existe uma série de coisas, né? Assim, é meio embrionário ainda, tem muitas ideias, muitas coisas que poderiam ser feitas, mas a ideia básica que nós sentimos, que enquanto nós não tivermos um local que investe recursos, que investe tempo, que envolve nossas vidas, onde nós realmente nos comprometemos, a visão vai ficar sempre acima do chão. É uma coisa teórica, coisa boa, mas fica na conversa, né? Os judeus, enquanto eles não tiveram sionismo, falando, nossa terra, nós vamos estar para lá, voltar ano que vem em Jerusalém, enquanto eles não tiveram essa coisa, eles ficaram só teórico, brigando sobre doutrinas, eles são judeu, mas sem terra. É uma coisa que não tem forma. E nós precisamos de compromisso, precisamos de pessoas que vão comprometer e envolver a vida delas com o reino de Deus. E se não começar alguma coisa na prática, na terra, não vai acontecer isso. Então, basicamente, essa é a nossa proposta, né? Eu acho que tem outras propostas também. Vamos dizer, em cada localidade, em cada região, né? Assim, eu acho que tem propostas, onde os irmãos podem pensar sobre e orar e buscar a Deus estratégias para que essa visão não morra, né? Assim, para que haja um prosseguimento na sua cidade, na sua igreja, né? Não é de forma alguma a única maneira, mas é uma das maneiras que nós estamos percebendo que seria um caminho para nós levarmos adiante a visão. Mas gostaríamos de ouvir dos irmãos, né? Abrir agora para colocações dos irmãos. Sobre isso, sobre esse projeto, sobre os seminários, né? Nós pensamos em marcar o próximo seminário para 2 de novembro, mas existe muito temor diante de Deus. Será que é para continuar com os seminários? É a vontade de Deus? Esse é o caminho de Deus, né? Não temos desejo de realmente continuar com os seminários sem ter esse projeto mais firme, que começa buscando a Deus de uma forma mais continuada, né? E então, enfim, eu queria abrir a oportunidade para os irmãos, quem sentir no coração de falar alguma coisa sobre isso, não só sobre o projeto dessa chácara, mas também sobre possíveis maneiras que você sente no seu espírito que os irmãos aqui poderiam estar nutrindo a visão, né, em sua localidade, para que ela não fosse morrendo, né? Para que a lenha tivesse junto e o fogo tivesse aceso, né?
Falando de coisa prática, vai ter que haver uma mobilização dos irmãos que têm essa visão, que creem, que querem ter isso também, né, participar disso, financeiro, inclusive. E vocês têm alguma coisa nesse sentido? Ou apenas só pensando nesse projeto? Como é?
Então, em termos práticos, que nós pensamos o seguinte, que meu pai sente tanta urgência e tanto peso para isso, que não tem condições de prosseguir sem alguma coisa definida, que não tem jeito de continuar do jeito que está, que ele é sustentado por um fundo que foi deixado nos Estados Unidos pelos avós, né? E ele então tem coragem de sacar uma parte para adquirir a chácara. Isso no fim vai acabar reduzindo em muitos anos que ele é sustentado pelos rendimentos, que é um valor baixo que recebe por mês, e porque é tipo fundo de ações e juros, né, papéis, né, de prazo. Então ele teria tipo, vamos dizer, alguns anos, um certo tanto de anos, e tirando vai baixar o número de anos. Então ele estaria entrando com fé nesse propósito, assim, arriscando o futuro pessoal financeiro dele nisso, mas ele crê tanto nisso que ele está disposto a fazer isso. Então, para adquirir a chácara, teriam assim condições de fazer isso, mas é só o pontapé inicial, porque uma chácara, a chácara vai estar provavelmente em termos, vamos dizer, bem rústicos, né? Vai ter que levantar toda a infraestrutura e tudo. Então, como você está falando, realmente precisa de, vai precisar de pessoas morando lá, sustentando, né? Vai precisar de um envolvimento financeiro mesmo. Né? E o que nós pensamos, né? Nós pensamos em termos de montar uma associação, uma pessoa jurídica, para que a chácara não pertença a nenhuma pessoa física, né? Não entre em nenhum problema de inventário, nada disso, seja pertencente a uma pessoa jurídica com essa finalidade, né? Para que não haja nenhum problema de ordem de pertencer a uma pessoa e pessoas do Bolívar estar contribuindo e voltar para benefício de alguma pessoa particular, né? De ser uma coisa para o reino de Deus e protegido nesse sentido. Mas nosso desejo é saber se isso é de Deus mesmo, e entrar nisso e propor para todos os irmãos, assim, quem sentir no coração, realmente fazer parte do projeto e começar a contribuir segundo Deus coloca no coração.